programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Começa agora o Xadrez Verbal.
Bom crepúsculo, ouvintes da Central 3. Está começando mais um Xadrez Verbal. E não, você não está enganado, estamos colocando no ar na quarta-feira mesmo. Afinal, em todo o território nacional, amanhã é feriado, feriado de Tiradentes. E aí, Felipe, vai curtir um feriadão aí, descer pra praia, ir pro interior?
O seu feriadão vai ser de muita audácia, né, Matias? Vai ser um feriadão audaz, né?
É um feriado nacional, entendeu?
Essa foi péssima, foi pior que a minha.
Todas foram péssimas, sem clubismo, vai.
Tanto que eu vou te ignorar e vou... Primeiro, o programa de hoje, teremos convidado nosso querido Alexander. Eu não vou usar pronunciar o sobrenome dele. Isso vai ficar pra você e pra ele, óbvio. Ele deve saber pronunciar o sobrenome dele, né?
Eu acho.
Mas eu não vou ousar. Mandar alguns abraços. O Vitor Hugo Henriques mandou um e-mail dizendo que tem uma revista inglesa que fazendo um concurso que oferece 1.000 libras para quem fizer o melhor poema ofendendo o Erdogollum. Então, nossos ouvintes, que sejam poetas, que consigam escrever um poema em inglês, que satirize o Erdogollum, fiquem à vontade. Ainda no tema Erdogollum, vários ouvintes mandaram uma charge dele, que eu vou publicar no site de Xadrez Herbal, junto com um post, para quem quiser dar uma olhada, ele e a Merkel, e ele se olhando como um leão e o desenho é um gatinho. E o nosso querido Biratan Leal, maior autoridade brasileira em beisebol, mandou um vídeo do John Oliver, também recomendo que vejam. O John Oliver, conhecido jornalista barra comediante, que era do Daily Show, hoje tem seu próprio programa.
Ele te corrigiu também, ele falou que quem invadiu a embaixada no Japão foi o movimento revolucionário Tupac Amaru.
Me corrigiu nada, corrigiu a gente, porque você concordou, vai se ferrar. Agora...
Eu sou traíra mesmo.
Só voltando, isso eu ia falar no nosso bloco de América Latina, seu despreparado. Recomendo que veja o vídeo de John Oliver. Inclusive, o John Oliver, ele coloca lado a lado imagens do Gollum e do presidente da Turquia, o Erdogollum. Ele fala que essa comparação do Erdogollum não é ofensiva, é um fato biológico.
É ofensiva pro Gollum.
Pode ser. Continuando aqui, o Abner de Paula, ele esclarece, imagino que ele seja de Roraima. E esclarece que a pronúncia é com A aberto sempre, Roraima. O Djalma Beirado Batista lembrou aqui que a gente falou da questão do Macri e do Uber. Ele disse que o Easy Taxi saiu de Buenos Aires, Easy Taxi é outro aplicativo, isso não é jabá, por conta da pressão das cooperativas de táxi. O Fred disse que eu tenho um vício na palavra enfim.
Enfim, a gente...
É o comentário dele. Manda um abraço pra Mariana Weber, que ouve os programas com as amigas dela, Juliana, Valéria, Janaína.
Jua vai viajar?
Eu já citei elas aqui antes, porque a Juliana, inclusive, ela vai participar do programa do LA Lytics, que eu divulguei lá no Xadrez Herbal, então, e aí, mandar outro abraço para elas. O Danilo nos parabenizou pela interação com os ouvintes, eu vou considerar esse parabéns apenas para mim, porque o Matias é uma pessoa desagradável.
Nem eu me aguento.
O Matheus Matias disse que... O Matheus disse que você, Matias, não tem limites... Conhece todo mundo, inclusive gente do Sindicato dos Taxistas do Uruguai.
Um abraço pro Diego novamente.
E finalmente, o Fábio Ciccone, ele disse que teve o prazer, ele usou essas palavras, inclusive retuitei, ele disse que teve o prazer de ver ao vivo, em sua visita recente a Lima, o cartaz em que se deseja um Peru mais grande por parte do PP.
O Rafael Cabral lembrou que hoje é o dia do diplomata.
Eu ia falar isso na conclusão do programa, seu traíra. Você só tá me atropelando
hoje. Você tá difícil. Mandar um abraço também pra sempre presente Ana Luísa de Moraes, que me lembrou, né? Na verdade, eu não conheço. Ela deu uma dica de um restaurante armênio ótimo lá na Villa Crespo, em Buenos Aires. Tô tentando pegar o nome aqui, enfim, perdi. E eu recomendo também o Clube Armênio, aqui em São Paulo, a melhor esfirra da capital, viu? Você que mora em São Paulo, vai lá perto da Avenida Indianópolis, que o Clube Armênio tem uma baita de uma esfirra. Vamos seguir, Felipe?
Vamos. Para de me atropelar hoje, né? Só porque feriadão tá achando
eu
que...
Tô louco pra ir pra casa.
Giro de notícias.
Notícia do último dia 16 de abril. Estados Unidos libertam 9 prisioneiros da base militar de Guantánamo.
O presidente Obama, ele tem começado a desativar a base de Guantánamo, mas ele pretende tentar fazer isso até o fim do seu mandato, deixar isso como seu legado, parte do seu legado. Alguns outros países já se ofereceram para aceitarem presos. A diferença é que esses nove presos que serão libertados, colocados sob custódia essa semana, eles vão para um país chamado Arábia Saudita. Então, assim, se esses 9 tiverem ligações com o terror, eles estarão em casa, praticamente. Se me permitem o comentário, né? E, ainda sobre os Estados Unidos, né? No último programa a gente falou daquela questão do navio dos Estados Unidos no Mar Báltico. Essa semana nós também tivemos a interceptação de um avião dos Estados Unidos no Mar Báltico, em espaço aéreo internacional, por um caça russo. A diferença é que você, né, tem que pegar os detalhes, né? O avião interceptado, se você olha na matéria, só está o modelo do avião, né? É um avião modelo RC-135. Que é, quando o cara chama de avião de reconhecimento, é porque o outro cara vai chamar de avião de espionagem. Então, era um avião, era esse tipo de avião que estava no Báltico.
Só eufemismos. Notícia do último dia 17 de abril. Partido do ditador Bashar al-Assad vence eleição parlamentar na Síria.
Eu tô chocado. Essa vitória pegou todo mundo de surpresa. Foram 250 assentos no parlamento. Cerca
de quantos?
Foram 250 no total.
Ah, sim.
E o partido Ba'ath, do Bashar al-Assad, venceu cerca de 70%. A participação no pleito foi de cerca de 57%, num universo de 8,8 milhões de eleitores. E no total nós tínhamos 3.500 candidatos. Então tá aí, como eu disse, quem está surgindo como uma figura consolidada após a Guerra Civil na Síria é justamente o Bashar al-Assad.
Ainda no Oriente Médio, que é o setor mais quente da nossa editoria, no caso a política internacional, explosão por bomba em ônibus em Jerusalém fere 16 pessoas.
Não se sabe ainda os motivos do atentado. O principal suspeito é um homem que está seriamente ferido, inclusive ele corre risco de morrer, ou seja, talvez tenha sido um ataque suicida. Nenhuma das pessoas que estava no ônibus morreu. O ataque foi em Jerusalém. Um ataque semelhante a esse tipo, em 2012, foi em Tel Aviv, durante a guerra em Gaza. E ainda em Israel, a Corte Distrital de Jerusalém rejeitou a alegação de insanidade submetida pelo Yosef Haim Ben Davi, tinha sido declarado culpado, que ele matou um adolescente palestino em julho de 2014, ainda naquela escalada de hostilidades, queimando ele vivo. A defesa alegou insanidade, porém a corte considerou que Ben Davi tinha total conhecimento de suas ações e por isso ele vai cumprir prisão, ele provavelmente será sentenciado à prisão perpétua.
Notícia também do último dia 18 de abril, última segunda-feira. Polícia italiana recupera pinturas saqueadas por nazistas em Milão.
Então, essa notícia aqui ela é curiosa. Essa notícia está na Folha de São Paulo, a fonte é agências de notícias, ou seja, muito provavelmente é uma notícia internacional que foi traduzida. Porque se você lê o título da notícia, parece que a polícia recuperou obras de nazistas que estavam em poder, enfim, mas na verdade eles recuperaram obras que tinham sido roubadas por tropas da SS em 1944, porém estavam com colecionadores particulares em Milão, e provavelmente essas pessoas serão processadas criminalmente por recepção de itens roubados. Enfim, as obras são obras...
Mas não prescreveria?
Então, eu não sei. Não, então, mas você tem que saber quando é que o cara comprou o negócio, né? Se ele comprou, sei lá, ano passado, se ficou passando de colecionador para colecionador, aí tem roubado de qualquer jeito, né?
Entendi.
Eu não sei, não sou expert em direito criminal italiano. Mas as origem das obras, são em sua grande maioria de temática religiosa, a origem das obras é da casa de Bourbon Parma, né? A casa que governou vários ducados ali na região da Itália, que inclusive a mãe da Carlota Joaquina era a Maria de Bourbon de Parma, duquesa de Parma. Então tá aí o registro de mais algumas obras e de arte que surgem desses grandes saques feitos pelo nazista. E segundo a justiça italiana, ainda existem 40 obras consideradas de grande importância que são consideradas desaparecidas no período.
Bem, agora vamos para a entrevista com o nosso convidado de hoje, o Alexander Thalhofer. Eu tentei.
Coluna aberta.
Falando diretamente da Baviera, próximo a Nuremberg, estamos em contato com o teólogo Alexander Thalhofer, que nos concede essa entrevista hoje. Tudo bom, Alexander?
Tudo ótimo, Matias. Muito obrigado pelo convite.
Olá, Alexander. Um prazer recebê-lo aqui. Estava lhe devendo um convite depois de ter recebido um milho no especial para Jerusalém. Primeiro, antes da gente começar, inclusive, queria publicamente pedir desculpas a você, porque quando a gente gravou aquele programa com o pessoal com o Ivan, do Anticast após os atentados em Paris, depois que vocês tiveram que ir embora por causa do fuso, né, porque vocês são doutorandos na Europa, muita gente disse que o Papa acabou ficando unilateral, então se passou esse sentimento publicamente, ele peço desculpa. Sei que você não ficou chateado comigo, mas
de forma alguma
fica o esclarecimento público. Aproveitando que você topou aí esse assunto espinhoso de falar da questão dos refugiados na Alemanha, primeiro, né, uma pergunta mais simples, né, como anda o termômetro social aí na Alemanha, a questão da convivência, da recepção dos refugiados?
O termômetro social está uns graus mais quente, eu diria assim. Eu percebo, pela minha participação no Conselho de Pais do Kindergarten, que é a creche das crianças, que existe algo velado dos alemães quando eles tratam do tema. Eu digo algo velado porque eles colocam a preocupação ou as preocupações deles com relação aos refugiados não de forma clara. Eles não dizem eu sou contra ou eu acho que não deva ser assim. Eles preferem dizer me preocupo que os meus filhos não venham a ter vagas no futuro para estudar, para escola ou mesmo no kindergarten. Então, nesse sentido, eu percebo que existe uma preocupação. Isso é só um exemplo. E também para os convívios que eu tenho com refugiados, é ter um programa de acompanhamento de refugiados numa cidade vizinha. Disse, olha, a gente está aberto, a gente quer receber o pessoal, a gente compreende a situação de guerra que o país deles vive, mas, e aí o mas é importante, a gente sabe que as pessoas que vêm para cá vêm com um conjunto de valores completamente diferente do nosso. Então, quando as pessoas que vêm para cá queiram respeitar o nosso sistema de valores e saber que ele é diferente do deles, então está tudo bem. Se eles quiserem impor o sistema deles aqui, então nós vamos ter problemas. E aí a gente percebe aonde pega a questão. Esse é um lado. O outro lado é o lado econômico. Porque a gente percebe que há uma certa preocupação, ainda mais nos políticos mais populistas, como a AfD, o Alternative für Deutschland, traduzido Alternativa para a Alemanha, um partido de, diria assim, direita conservadora, não extrema direita como NSD, que é o tipo de partido nazista. É um pouco diferente. Esse partido é bem por direita. vista. Então, eles pegam bastante na questão de que os refugiados vão tomar vagas de trabalho dos alemães. Ontem ainda vi campanha de adesivos em caminhões escrito: este local de trabalho ainda é de um alemão. Existe essa preocupação da direita de que os refugiados vão tomar as vagas de trabalho, né? Então também tem essa questão econômica que aparece aí.
E como está a recepção na opinião pública das políticas da Merkel, especialmente as últimas medidas em relação ao ensino de alemão obrigatório, a questão de inclusive você ter postos de trabalho paliativos para os refugiados?
Então, dá para ver que há uma divisão clara entre quem é a favor dessas medidas, inclusive aqueles que acham que essas medidas são poucas, elas deveriam ser maiores, e que aí seria o pessoal alinhado com o Partido Verde. Por outro lado, você vê claramente pessoas dizendo que ela não deveria estar seguindo essa trilha, porque ela estaria acabando com a Alemanha como nós conhecemos, permitindo aí os discursos do Pegida e essa extrema-direita, estaria permitindo a islamização da Alemanha, né? Então esse discurso vai aparecer de novo. Eu vejo que esse pacote novo que chegou agora, ele está vindo nos jornais. A gente vê agora, ontem ainda vi alguns editoriais em jornais citando essa tensão entre os dois lados da política, e como esse jornal era o Frankfurter Allgemeine, de Frankfurt, e ele citava a Merkel como alguém que procura um caminho do meio. Nem a abertura total, que é o desejo do Partido Verde, e nem o fechamento total, que é o desejo de um AfD e até, em boa medida, do CSU, que é esse parceiro do CDU, partido da Merkel, aqui na Baviera.
Alexander, aqui no Brasil a gente tem uma situação paradoxal em relação às migrações mais recentes, né? Por exemplo, bolivianos, haitianos e africanos, eles são mal vistos por netos ou bisnetos de imigrantes, isso na virada do século XIX para o século XX. Na Alemanha, existiu um grande afluxo, até patrocinado pelo Estado, de turcos nas décadas de 70 e 80, e que também foram bastante mal recebidos nesse período. Eu queria saber como esses netos ou filhos de imigrantes dessa migração turca têm encarado a chegada de imigrantes, em muitos casos sírios, cuja a situação passa bastante pela Turquia.
Eu vou responder citando uma piadinha que o povo comenta aí. Houve no ano passado várias dessas, ou já há mais tempo, várias dessas manifestações do Pegida e grupos semelhantes. E numa dessas, a televisão filmou uma espécie não um grito de guerra, essa manifestação, o pessoal fica gritando palavras de ordem. Uma dessas palavras de ordem era fora estrangeiros, em alemão, Ausländer raus. E as pessoas falavam isso com sotaque estrangeiro, então ficou a piada Ausländer raus, com um sotaque bem forte de estrangeiro, para mostrar que existiam pessoas que adotaram, que receberam a cidadania alemã posteriormente, alemães por terem nascido aqui e são de terceira geração, segunda, terceira geração de imigrantes turcos e de outras nacionalidades, e estão engrossando as fileiras desse tipo de manifestação. Então, sim, eu posso claramente perceber que existe esse perfil de pessoas. Não posso dizer especificamente turcos, eu não vi manifestações especificamente de turcos, em geral de grupos de estrangeiros também se manifestando nesse espectro mais à direita.
E, Alexandre, aí chegando no, no ponto mais espinhoso de toda essa questão, todo esse debate, que inclusive é algo reverberado no Brasil, você, como teólogo luterano, eu queria saber as suas impressões, tanto como um cidadão, quanto como um estudioso da religião e um praticante também, sobre essa questão de que nós temos um risco de um choque civilizatório, especialmente na Alemanha, por conta da migração de maioria de muçulmanos e um país que tem tradição cristã, na região da Baviera, católicos, mas em sua maioria no restante do país, protestantes. Queria saber, enfim, fique à vontade para falar por, sei lá, por quanto tempo você achar necessário sobre esse assunto, porque eu sei que é um assunto complicado e espinhoso.
Veja bem, o assunto realmente é espinhoso e é complicado, porque é lógico que vão ter teólogos que vão discordar absurdamente de mim. Mas paciência, vou dar a minha posição aqui. Eu vejo assim, as ondas de imigrantes turcos que chegaram à Europa, me parece não causaram essa comoção toda que a gente vê nos dias de hoje. A gente vê uma integração bacana com os turcos, eles estão aí no comércio, eles estão aí no sistema de educação pública, você percebe na universidade que existe uma cadeira de teologia islâmica, não dentro da faculdade de teologia, porque ela é ligada à igreja, mas um departamento de estudos da religião, com uma cadeira de islamismo, para preparar professores com formação islâmica, para lecionar para crianças nas escolas que sejam praticantes da religião islâmica. Então, existe essa preocupação e até agora eu tenho a impressão de que ela não causou grande preocupação na boa parte dos cidadãos alemães, até pela boa integração da população turca na Alemanha. É lógico que isso vai ter cair lá problema, ou pessoas que não aceitem, mas a grosso modo a gente vê essa boa integração. Eu vejo isso porque kindergarten, onde a minha filha vai, e eu estou no conselho desse kindergarten, do conselho que são muçulmanos, e eu estou falando de um kindergarten que pertence à igreja luterana, então é um kindergarten confessional que traz uma instrução onde a religião está claramente presente ali, e mesmo assim nós temos muçulmanos no conselho que está do apoio à equipe pedagógica. Por exemplo, quando a gente tem festa do kindergarten, a gente se preocupa em oferecer também uma opção de alimentação que seja de acordo com a dieta deles, para que eles se sintam incluídos no grupo. A gente se preocupa com de que eles possam permanecer na cultura deles, possam utilizar a vestimenta tradicional ou que a religião assim prescreve, conforme as regras e as vivências deles. A gente percebe que isso não é um problema, que isso é tranquilo. O que acontece com essa onda de refugiados, e aí de repente talvez é um contingente grande e diverso de pessoas que chegam na Alemanha, é que há uma preocupação que virão com estes, não o turco que já vem de uma tradição um pouco mais, entre aspas, secularizada do Islã, as que viriam, então, hordas de salafistas e wahhabistas para a Alemanha. Essa é a preocupação. Aí eu vejo, inclusive, uma resposta da comunidade turca alemã, ou mais especificamente de alguns líderes muçulmanos, se manifestando, dizendo não deem ouvidos a salafistas, ou, por exemplo, houve em Nuremberg, no ano passado, uma grande distribuição pública de cópias do Alcorão na praça da cidade, e alguns líderes muçulmanos disseram não peguem essas cópias do Alcorão que estão sendo distribuídas, porque são distribuídas por salafistas e wahhabistas. Então você vê internamente um certo debate, um certo problema com esses grupos mais radicais dentro do Islã. Eu diria assim, um choque entre religiões diretamente, eu diria não. Até porque tanto a Igreja Católica, a Conferência de Bispos, quanto a Igreja Evangélica Alemã, que reúne os luteranos, os reformados calvinistas, e com isso a grande maioria dos evangélicos alemães, as duas igrejas são unânimes em defender uma política de integração, uma política de boa convivência e de tolerância entre as religiões. Então não viria por parte da igreja um choque, esse embate direto, frontal com o Islã. Eu creria que esse embate viria de indivíduos que pensam que... defendam que os seus valores devem se sobrepujar sobre os valores dos outros, né? Particularmente, eu acredito que se a gente conhecer melhor o Islã, vai perceber que um bom número de valores que os cristãos têm são valores compartilhados. Então eu creio que a via do diálogo, da solução política, ela é muito melhor do que a via do embate direto, que obviamente causaria um choque civilizatório. Choques de cultura, isso é natural, ora bolas. Eu, brasileiro, evangélico, branco, heterossexual, tive um choque cultural ao chegar na Alemanha. Quem dirá alguém vindo de um país árabe, que é completamente diferente? É lógico que ele vai ter um choque cultural chegando aqui, e é lógico que o alemão vai olhar para ele e vai estranhar certos comportamentos. Eu acho isso natural, mas eu acho que a gente pode encontrar vias, caminhos, para facilitar esse tipo de integração. A gente encontrou esse caminho através de famílias que nos acolheram, nos receberam, nos ajudaram na aprendizagem do alemão, nos ofereceram a sua casa para que a gente fizesse amizade, e nos permitiram conhecer melhor a cultura. Acho que é dessa maneira que a gente pode experimentar uma integração um pouco melhor e diminuir essa possibilidade de um choque cultural, até um choque civilizatório. Então, vai depender, sim, muito dos próprios alunos se abrirem para a possibilidade de aprender com quem está chegando aí. Se é uma grande maioria dos alemães, eu creio que não. O alemão é naturalmente um pouco mais fechado para novos relacionamentos. Porém, eu creio que é possível. E isso, em boa medida, eu diria, também depende das igrejas de pedirem para seus seguidores para abrirem as portas das suas casas para quem está chegando aqui e que possam ser bem recebidos. Eu creio que a igreja já está fazendo isso efetivamente. É uma questão aí se as pessoas vão ouvir, se a religião tem ainda esse poder de influenciar como a gente imagina que tem, né? Aí já é um outro assunto complicado. Mas eu vejo, sim, existe uma possibilidade de um choque civilizatório, mas eu gostaria de ver com otimismo a Alemanha trabalhando no sentido de evitar que isso seja um problema sério.
Alexander, só como uma última curiosidade para encerrar, já que a gente está com um tempo um pouco apertado hoje, está há um ano, né, de completar os 500 anos da Reforma Protestante. E eu queria saber como a comunidade protestante está se organizando, ou se tem alguma... Que essa data provavelmente não vai passar batida. Eu queria que você falasse como estão os preparativos para o cinquentenário das 95 teses do Martinho Lutero.
Legal. A Igreja Evangélica Alemã, junto com a Federação Luterana Mundial, preparou um decênio da reforma. Então, são 10 anos, desde 2007, onde se vem preparando uma série de temáticas. Então, as igrejas luteranas ao redor do mundo, e especificamente na Alemanha, vem trabalhando temas da reforma protestante ao longo desses 10 anos. E vai culminar, então, com uma grande festividade no próximo ano. Então, esse ano já começam agora a intensificar a programação de encontros de teólogos, encontros de pastores e pastoras, de encontros mesmo para para as pessoas leigas, para os participantes das comunidades que venham para a Alemanha, que possam conhecer, existem pools de turismo que oferecem tours por toda a Alemanha, países vizinhos, para conhecer a região da reforma e a sua história. E a própria cidade de Wittenberg realizou uma campanha incrível de revitalização. Eu estive no ano passado lá, e a cidade deu uma geral mesmo em todas os locais importantes da reforma protestante, e realmente a Alemanha se preparou muito bem para recepcionar os turistas que virão para as festividades dos 500 anos. Eu creio que para o dia 31 de outubro de 2017 você não deve encontrar mais alguma vaga na região de Wittenberg para participar da festa. Eu creio que esteja tudo lotado já, mas vale a pena vir e conhecer a história da reforma protestante no ano que vem aqui. Vai ter com certeza muitos eventos acontecendo.
Alexander, muito obrigado por ter aceitado o convite, tanto pelo tema espinhoso quanto pelo fuso horário. Você, como ouvinte nosso, sabe que todo convidado também tem que dar uma dica cultural. Então, fique à vontade, além disso, de comentar também das suas participações no Biblecast, o podcast sobre teologia. Fique à vontade para divulgar as iniciativas que você achar pertinentes e a sua dica cultural para os nossos ouvintes.
Legal. Quem quiser ouvir mais sobre teologia, o site é o bibotalk.com, podcast semanal, onde a gente reflete temas da teologia cristã e volta e meia também assuntos interreligiosos. A gente também tem sido debate. A minha dica cultural é um filme de Hannah Arendt. Eu não sei se ele tem um subtítulo em português, eu acabei assistindo ele aqui em alemão, e vai um pouco fora daquilo que eu falei hoje, vai voltar no tempo, vai voltar para o pós-guerra, para refletir uma filósofa de origem judia, que viveu a sua vida boa parte aqui na Alemanha, que teve contato com a filosofia alemã com profundidade e que reflete as suas raízes judaicas e o problema do Holocausto e as suas consequências para dentro do povo judeu. Então é interessante esse filme, um tanto quanto biográfico e ao mesmo tempo também refletindo partes da filosofia da Hannah Arendt.
Ok, muito obrigado, Alexander, pela participação, pelas dicas, e as portas estão sempre abertas. O Matias só perguntou do aniversário das reformas do Lutero porque ele quer voltar para a igreja, porque ele é um apóstata. Ele tá com medo, porque ele é um apóstata, mas por isso que ele perguntou.
Ah, mas luterano é salvo por graça, a gente aceita todo mundo de braço aberto, não tem problema não.
Mas eu era batista.
Não, tranquilo,
eu não tenho que ter isso. Tá ok, um prazer, Alexander. Tchau, tchau.
Prazer é meu, obrigadão.
A semana na história.
De abril de 1506, há 510 anos atrás, tinha início a construção da Basílica de São Pedro.
A Basílica de São Pedro, que é a atual Basílica de São Pedro, né? A anterior teria sido destruída, enfim, tem uma série de versões sobre essa história. E a atual Basílica de São Pedro depois foi inclusive ampliada e hoje é uma das principais locais da cidade do Vaticano. Lembrando que a cidade do Vaticano é o menor estado do mundo e também um dos principais destinos turísticos do mundo, especialmente dentro da Itália, dentro da cidade eterna de Roma.
Também no dia 18 de abril, só que de 1946, era dissoluta a Liga das Nações.
Se nós ouvintes repararem, a Liga das Nações foi dissolvida depois da fundação da ONU. porque, né, ainda considerava que existiria ali um vácuo jurídico a ser cumprido, porém a Liga das Nações ela já estava basicamente falecida desde o início da Segunda Guerra Mundial. Durante a Segunda Guerra Mundial, na Terceira Conferência de Moscou, que se acorda que deve ser criada uma nova organização internacional, que a Liga das Nações não tem mais jeito, e a Liga das Nações é a ONU que deu muito errado, né? Então tá aí o registro.
17 de abril de 1996, no último domingo, completou-se 20 anos do massacre de Eldorado dos Carajás. Uma pergunta, algum dos parlamentares lembrou desse fato no último domingo?
Eu não
Fica
sei.
A provocação.
Não sei, mas é capaz que tenha, porque teve um que foi ao palanque com uma bandeira da MST, não teve?
Não me recordo, não lembro então, de todos.
Enfim, de fato, eu também não assisti todos, eu só vi os highlights, né? É que nem rodada do Brasileirão, brincadeiras à parte. Mas 20 anos atrás, do que é considerado um dos principais, em número de mortos, né? Um dos principais conflitos na história brasileira em relação a disputas sociais, quando 19 integrantes do movimento do Sem Terra foram mortos pela polícia no Pará. Lembrando que o Pará, até hoje, é foco de muitas dessas disputas.
E consta no Dicionário das Batalhas Brasileiras, do Hernani Donato, esse é considerado o último conflito no Brasil, pelo menos na pesquisa que ele fez. Não lembro de quando essa edição que eu tenho, mas depois eu
Ele considera como uma batalha.
Uma batalha. É. Enfim, vamos passar agora para o match. Bem, nesse final de semana também houve muita comoção ao redor do continente, não só por conta do forte terremoto de magnitude 7,8 na escala Richter, no Equador, como outras tragédias naturais, como a gente vai observar ao longo desse bloco latino-americano que nós faremos agora.
Latino-americano e também norte-americano, né, já que, mas enfim, como você disse, vai ficar parecendo cine-tragédia, infelizmente, por conta dessas coincidências. Primeiro, falando do Equador, né, no sábado, nós tivemos um terremoto que deixou, por enquanto, 480 mortos, 107 desaparecidos, ou seja, o número de mortos pode aumentar, 2 mil feridos e 20 mil desabrigados. Nós temos diversos prédios destruídos, deslizamentos, estradas destruídas, e hoje, quarta-feira, dia 20, nós tivemos um terremoto de magnitude 6.2 na costa do Equador, que é aqueles que em inglês eles chamam de aftershock. Eu esqueci o termo em português. É quando você tem um desdobramento do terremoto principal. Enfim, uma consequência direta. No caso do Equador, o país já declarou estado de exceção, porque a questão de segurança pública, a questão de saúde pública, né, todos os órgãos públicos estão envolvidos em relação a essa tragédia. O presidente Rafael Correa disse que a reconstrução do país vai demandar bilhões de dólares e que os impactos econômicos da tragédia serão enormes. Lembrando que, por exemplo, nós tivemos aquele terremoto em Honduras, no final da década de 90, que a gente falou num Fronteiras Invisíveis do Futebol, que destruiu, de um dia para a noite, basicamente, cerca de 20% do PIB. Então, algumas estimativas falam 30 bilhões de dólares de destruição causadas no Equador. Vários países da região já estão enviando ajuda humanitária para o país, inclusive o Brasil. Segundo o Itamaraty, dois aviões Hércules da Força Aérea Brasileira foram colocados à disposição e já foram enviados com remessas de água, alimentos, tendas, colchões, geradores de energia e também equipes especializadas em buscas de sobrevivente de um batalhão de bombeiros da Defesa Civil de Minas Gerais, composto por 20 homens e 2 cães. Fica aí, inclusive, os parabéns, a congratulação ao pessoal da Defesa Civil e aos bombeiros de Minas Gerais que se dispuseram a ir até o Equador ajudar na busca por sobreviventes.
E muitos deles estiveram atuando em Mariana.
Em Mariana, exatamente. E, então fica aí o reconhecimento aí do trabalho deles e da disposição dessas pessoas. Então, no Equador, certamente é uma situação das mais complicadas, tem inclusive um alerta de tsunami, até porque esse terremoto de hoje, ele foi na costa equatoriana, né? E lembrando, né, o Equador é um país andino, ou seja, é um país que está basicamente, né, nossos ouvintes geólogos podem explicar melhor, mas é um país que está basicamente em cima, né, de uma falha geográfica do contato entre duas placas tectônicas. Então, nós também temos um histórico muito grande, por exemplo, de terremotos na Colômbia, vizinha, né? Uma Copa do Mundo deixou de ser realizada na Colômbia por causa de terremoto.
E no caso do Equador também, muitos vulcões, né?
Exatamente. Então, fica aí o registro do acontecido no Equador. Você tem algum relato in loco de algum dos seus conhecidos, da sua rede de conhecidos, Matias?
Como? Lá tem o amigo Gabo Ruiz Ramarilho, torcedor da LDU, e é impressionante como o Equador todo se solidarizou, né, por conta desse triste acontecimento. E fica também a nossa solidariedade aqui do Xadrez Verbal para todas as vítimas e outras pessoas vitimadas e afetadas por esse terremoto.
E aí, saindo do Equador, a gente vai para o Uruguai. Nós tivemos um tornado que passou na última sexta-feira à noite, ou seja, já depois da última edição do Xadrez Herbal, que passou por Dolores, que fica a oeste de Montevidéu, deixou pelo menos 4 mortos e 7 feridos em situação grave e dezenas de pessoas desaparecidas ou com ferimentos leves.
E o Uruguai também vem sofrendo com enchentes nessa última semana, em função também da... dessa pressão atmosférica.
Exatamente. No Chile nós também tivemos uma enchente, né? A gente está no período El Niño, né? Acho que sim.
Não consigo precisar.
No Chile nós também tivemos uma grande enchente que causou deslizamento de terras. Cerca de 4 milhões de pessoas ficaram sem água potável na região central do país. E 4 milhões de pessoas é uma grande proporção da população chilena.
E já tinha acontecido isso ano passado no norte do país, curiosamente uma das regiões mais áridas, não só do continente, como do mundo.
A região ali de Antofagasta.
Sim.
E além desses 4 milhões de pessoas sem água potável, pelo menos uma pessoa morreu e 4 pessoas estão desaparecidas no Chile. Ainda no Chile, nós tivemos a morte, essa semana, do Patricio Alvim, que foi o primeiro presidente do Chile eleito democraticamente. Sucedeu a ditadura de Augusto Pinochet. Ele morreu aos 97 anos, em casa. Ou seja, dá para considerar que foi uma morte de causas naturais, né?
Sim. Mas ele que acaba entrando, né, para a história como o primeiro presidente eleito democraticamente, mas ele... E não era um apoiador fervoroso do golpe militar, do regime militar no Chile, mas também não se opôs.
Enfim, né? Sempre teremos asteriscos, né, nas biografias. Porém, como você disse, ele entra para a história como o primeiro eleito em eleições livres no Chile. Ele que era advogado de ofício e a presidente chilena, Michelle Bachelet, cancelou uma viagem aos Estados Unidos, porque na sexta-feira, agora dia 22, nós teremos um funeral de Estado ao Patricio Alvim no Chile. Inclusive, o governo chileno também decretou luto oficial de 3 dias. Continuando o nosso giro aqui pela América Latina e pela América como um todo, a notícia do Texas vai ficar para o fim do programa, desculpa, eu que me confundi agora. Em relação à Argentina agora, no último programa a gente falou da questão da Cristina Kirchner, que foi denunciada pela justiça argentina por perdas do Banco Central em relação ao câmbio do dólar, E nessa semana, na segunda-feira, dia 18, ela começou por meio do seu Twitter fazer denúncias em relação ao Maurício Macri e à família dele, dizendo que a família dele que se beneficiou dessa desvalorização do peso, colocando que o pai do presidente, o Franco Macri, por meio da sua empresa do setor automobilístico, a Chery Sokma, que é uma concessionária da Chery, a fabricante chinesa de carros, no ano passado comprou milhões de dólares no mercado futuro. Ou seja, para esse ano. Então, essa desvalorização do peso do governo Macri beneficiaria diretamente a sua família. E que eles estão acusando de causar esses prejuízos do tesouro argentino para desviar o foco dessa questão da desvalorização causada pelo governo Macri.
Agora, a outra notícia que gera surpresa também, né?
A do Congresso cubano, que reelegeu Raul Castro. É, né? Eu também estou chocado, foi uma eleição apertada, uma margem de vitória muito pequena. Raul Castro...
E o Congresso retificou também que o Partido Comunista Cubano é o único reconhecido na ilha.
O que também pegou todos de surpresa. Né? Enfim, para deixar claro, a gente está sendo irônico, tá, pessoal? Porque
de vez em quando precisa levantar o cartaz do sarcasmo. Né?
Porque semana passada teve gente que não entendeu o sarcasmo. Mas, enfim, o Raul Castro continuará presidente do país até 2018 e ele continuará como líder do Partido Comunista por um segundo mandato de 5 anos, ou seja, ele pode deixar a presidência de Cuba em 2018, mas ele continuará como líder do único partido cubano até 2021. A questão aqui é que muitos colocam que isso é justamente para ele organizar uma eventual sucessão na ilha. E a outra coisa, e aí essa sim, em relação a duas coisas diferentes que nós tivemos no Congresso do Partido Cubano, em Cuba. Primeiro, nós tivemos a continuidade das medidas de abertura econômica, que apenas 21%, segundo o governo, apenas 21% dessas reformas já foram implantadas, então precisa-se continuar com essa política de reformas, de abertura econômica, de investimentos estrangeiros, de abertura para, inclusive, diálogo com os Estados Unidos e com cidadãos dos Estados Unidos. E, finalmente, nós tivemos um discurso do Fidel Castro. É uma rara aparição pública dele nos últimos anos.
Quantas horas de duração? ou ele está editando?
Explica a piada pro pessoal.
Outra piada também que os discursos do...
Não, isso não é piada, isso é fato.
É uma anedota, no caso. Os discursos do Fidel costumam levar de, 5, 6 horas, aproximadamente.
Quando ele está sucinto. É. Né? Nos velhos tempos, quando ele estava objetivo, era só umas 5, 6 horas. O Fidel fez uma rara aparição pública, ainda mais considerando seu estado de saúde, e justamente disso que ele falou. Ele disse: vou completar 90 anos daqui a pouco, e em breve serei como todos os outros e o tempo vem para todos nós. Ou seja, ele basicamente fez uma... Foi quase... Eu não li na íntegra, mas foi quase uma despedida pública, né? Ele colocando que está numa situação de idade avançada, que está numa situação de saúde delicada e que em breve provavelmente seguirá o caminho natural que todos nós seguiremos, inclusive eu, você e todos nós ouvintes, né? Um programa niilista hoje. Então, essa aparição do Fidel... enfim, nós tivemos celebrações públicas em relação ao Fidel e ele pediu para que suas ideias sejam lembradas e ele também colocou justamente isso, que essa pode ser uma das últimas vezes que eu falo nessa sala. Ou seja, é um congresso do Partido Cubano, fazendo uma pequena análise aqui, que por mais que a gente brinque que não tem resultados surpreendentes ou chocantes, né, sobre a questão do unipartidarismo, a manutenção do Raul Castro, ele pode ser considerado, no futuro, acho que será considerado um marco histórico desse processo de mudanças que Cuba está vivendo. né, já que coloca o Raul Castro como mantenedor do seu papel no Partido Cubano, nesse processo de transição, aprova as reformas de abertura econômica e ainda por cima nós temos essa despedida do Fidel Castro, que mas no mínimo foi, de fato, um ditador, porém, ele é uma das figuras mais importantes do século XX. E isso independe de juízo de valor. É que nem você dizer que Hitler foi uma das figuras mais importantes do século XX. E aí também não estou comparando Fidel com Hitler. Antes que... Enfim, a questão é uma figura histórica do século XX que, basicamente, se despede da vida pública, de certa forma se despede da vida como um todo em público, melhor dizendo, e que provavelmente esse congresso deve entrar para a história daqui a uns 10, 15 anos, talvez a gente saiba um pouco do impacto dele, porque ele sinaliza, apesar das nossas piadas, ele sinaliza um processo de abertura.
Bueno, vamos passar para o cheque agora. Bueno, trabalhar na véspera do feriado tem as suas limitações, por conta disso faremos um cheque relâmpago hoje, não tanto por conta do tema, porque tem ouvinte falando que a gente está fugindo do tema, a gente sempre deixou bem claro que esse é um programa de política internacional, mas temos que falar da repercussão do impeachment da presidenta Dilma na Câmara dos Deputados em relação à comunidade internacional.
Exatamente. Eu sempre falo de política interna no site do Xadrez Herbal, porque é um tema que eu prefiro falar por escritos. Vocês, por exemplo, olharem lá, tem texto que eu falo sobre eleição, tem texto que eu falo sobre PSDB, enfim, fica à vontade. Vamos lá. E isso, o tema do cheque de hoje, inclusive, também foi tema de texto lá, né? A relação entre o impeachment e a política externa. Em três sentidos, basicamente.
Pelos poderes de Grayskull, o meu voto é não.
Então, já que você fez essa piada, vamos começar pelo segundo, né? A repercussão internacional em relação ao impeachment. O governo dos Estados Unidos, o porta-voz da Secretaria de Estado, disse que acredita que o Brasil tem instituições democráticas e maduras o suficiente para lidarem com a questão do impeachment, porém, entre a imprensa internacional, o que repercutiu muito nos jornais, não é nem a questão, né? Aí entra na dicotomia entre governistas e antigovernistas, se é golpe, se não é golpe. A imprensa internacional, em sua maior parte, ela não entrou nessa discussão, mas o que foi muito repercutido foi o espetáculo, digamos assim, do Congresso. Os votos com diversas dedicatórias, o fato de que vários políticos envolvidos, por exemplo, The Guardian, colocou que era um Congresso hostil e manchado por corrupção. O Clarim, o La Nación também deram temas, também deram destaque aos temas dos votos. O Clarim chegou a transmitir a votação.
O El País da Espanha fez um editorial falando que Deus impeachmentou a presidenta Dilma.
Exatamente, porque apontando a questão de que a maior citação nos votos era a Deus, não eram as pedaladas fiscais, alguma coisa assim. O New York Times colocou que o resultado foi uma derrota esmagadora, que muito provavelmente o impeachment da Dilma será concretizado. O Washington Post colocou que o processo contra a Dilma aparece num momento de impressionante mudança, onde tudo parecia correr bem alguns anos atrás. E, novamente, o Le Monde, a notícia era dos 10 segundos de celebridade dos brasileiros, colocando novamente o espetáculo das votações, das diferentes dedicatórias de votos e tudo mais. Em relação à recepção, né, já que a gente citou a Secretaria de Estado dos Estados Unidos, em relação à recepção da votação na América do Sul, talvez a principal tenha sido do Maurício Macri, presidente da Argentina, que após a votação ligou para Dilma, para conversar com a Dilma sobre todo o processo de impeachment. O
chefe... Eu acho que ele está querendo pegar umas lições.
O chefe de gabinete dele, eu não vou falar nada, o chefe de gabinete dele, o Marcos Penha, não confirmou o teor da conversa. Porém, a questão é, o Brasil é o maior parceiro econômico da Argentina, né? Então, como até o Ariel Palacios brincou, se o Brasil espirrar, a economia da Argentina pega pneumonia, né? Então, a grande preocupação do Macri seria em relação aos impactos do impeachment na economia brasileira e, consequentemente, na economia argentina, né? Mas, repete-se, o teor da conversa entre o Macri e a Dilma por telefone após a votação na Câmara não é sabido, não foi divulgado. Aí, a gente entra também na questão em relação ao... ao próprio embate sobre o discurso de se é um golpe institucional ou não, que é o terceiro eixo, ou seja, aí depois a gente volta para o primeiro, que é a questão dessa se é golpe ou não, né? O Glenn Greenwald, que é um jornalista americano que mora no Brasil, que é partidário da ideia de que o que está ocorrendo é um golpe, teve uma entrada na CNN americana ao vivo de 8 minutos... apontando que o que estaria ocorrendo no Brasil é um golpe.
E só fazendo um parênteses, muita gente criticou, né, a postura do governo em 2004 em relação ao correspondente do New York Times, que tinha falado em relação ao problema de alcoolismo do presidente Lula, a reação do governo, mas dessa vez muita gente criticou a opinião do Greenwald, principalmente a revista Veja.
A oposição ao governo, né, nesse caso, inverteram os papéis. E esse debate, se é golpe ou não, agora ele vai ter uma grande influência na política externa, especialmente na opinião pública externa, na opinião de outros governos, porque agora ambos os movimentos buscarão legitimidade ou então deslegitimar o discurso oposto, né? O Aloysio Nunes, senador do PSDB, que foi vice do Aécio na última eleição e é presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, ele está nos Estados Unidos. Segundo ele, essa visita já era agendada. As informações...
É uma grande coincidência.
As informações foram da Patrícia Campos Melo e tem uma entrevista com ele no UOL, inclusive, que vale a pena dar uma olhada também. Porém, ele vai se encontrar com um membro da Secretaria de Estado dos Estados Unidos, que foi embaixador no Brasil, o Thomas Shannon, o Bob Corker, que é presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado dos Estados Unidos, também vai participar de um evento no grupo da Madeleine Albright, que foi secretária de Estado e é ligada muito a Hillary Clinton, a presidenciável lá. E, obviamente, essa missão do Aloysio Nunes, como político da oposição e participante direto da questão do impeachment, é de legitimar o impeachment perante a comunidade internacional, de mostrar que é um processo institucional, de acordo com as regras democráticas, que o que está em curso é um processo legal, e aqui legal no sentido jurídico, 100% legal. E é algo esperado de um político da oposição, ainda mais um político da oposição que ocupe o posto dele, né, de presidente das Relações Exteriores do Senado. E segundo o próprio Aloysio Nunes, o Michel Temer pediu para ele para agir nesse sentido, com medo que esse discurso de golpe possa contaminar a opinião pública internacional e acabe, inclusive, paralisando o Brasil. E aí entra a contraofensiva, que vai ser o seguinte: a Dilma, ela vai passar os próximos 3 dias em Nova York para assinatura do Acordo de Paris, o acordo da COP21, que noticiamos alguns programas atrás. Então, primeiro, a partir de quinta-feira, o presidente do Brasil é o Michel Temer. Né, tem isso. Lembrando que a Dilma cancelou viagens para evitar que o Cunha assumisse a presidência do país. E agora, e ela cancelou a presença na cúpula de segurança nuclear. Exatamente, em Washington. Mas agora não tem jeito. E ela vai fazer um pronunciamento na ONU e muito provavelmente ela vai fazer um pronunciamento dizendo que o que está ocorrendo contra ela no Brasil é um golpe. E o Aloysio Nunes, já hoje, quarta-feira, dia 20, disse que isso é um ato irresponsável da Dilma, porque ela simplesmente aumenta o risco de instabilidade e aumenta o risco de problemas de perturbar ainda mais a economia brasileira, perturbar a situação econômica perante o mercado internacional, fragilizar a economia. Lembrando que se for consenso na comunidade internacional de que o que ocorre no Brasil é um golpe, o Brasil pode ser suspenso de organizações internacionais, inclusive o secretário-geral da OEA, que o Aloysio Nunes cancelou um encontro com ele, disse que, repetindo, o secretário-geral da OEA disse que o Brasil não está passando por um processo democrático e que isso poderia, inclusive, imputar a suspensão do Brasil da OEA. E, posteriormente, o Aloysio Nunes cancelou o encontro com ele. Um pouco dessas coisas estão num texto que eu escrevi no Xadrez Herbal sobre isso, chamado Impeachment e a Política Externa, cujo eixo desse texto, e aí entra a terceira questão aqui nessa notícia, sobre a repercussão em relação à comunidade internacional do processo de impeachment. A gente falou da recepção na imprensa internacional, na opinião pública, a gente falou das articulações políticas, tanto do governo como da ala pró-impeachment, dos políticos para o impeachment em relação a esse discurso, ou seja, contatos com políticos de outros países, discursos de outros países, e finalmente entra a terceira questão, que é o Ministério de Relações Exteriores, nessa questão de você ter um impeachment, um momento de que necessita de uma nova articulação política, segundo as palavras do próprio Michel Temer, uma articulação multipartidária e nacional, uma coalizão nacional, o próprio Ministério de Relações Exteriores pode virar moeda de troca, né? Não é. Nós sabemos como funciona o apontamento, a indicação de políticos para ministérios. O Ministério de Relações Exteriores não permite controlar uma verba gorda, como outros partidos mais desejados, porém, ele é um ministério extremamente bem visto, porque ele, primeiro, dá muita visibilidade ao chanceler, e segundo, ele é muito prestigiado, se torna o rosto internacional do Brasil, se torna o porta-voz internacional do Brasil.
Tanto... Então tem que ser alguém bem apessoado, né?
Eu já sei onde você vai chegar com isso. Você vai chegar no Mr. Burns. Mas, e que acontece? Quando se fala disso, e aí entra um principal temor, né? Por quê? Porque os últimos chanceleres eram todos diplomatas de carreira, formados no Instituto Rio Branco, formados no seio da diplomacia brasileira. O Mauro Vieira atual, seu antecessor, o Luiz Alberto Figueiredo, antes dele o Patriota, antes deles o Celso Amorim. E durante o governo FHC, seu principal chanceler, durante 6 anos, foi o Luiz Felipe Lampreia, que inclusive repercutimos aqui quando ele faleceu, infelizmente, recentemente. Porém, do período pós-ditadura militar, nós tivemos 10 indivíduos que ocuparam o Ministério das Relações Exteriores. Desses 10, apenas 5 eram diplomatas de carreira. E todos esses 5 após 1993. Ou seja, nos governos do PMDB, que é o partido do Temer, e nos governos que tinham uma frágil situação política, o governo Sarney pós-ditadura, o governo Itamar pós-impeachment do Collor, o próprio governo Collor, que era de um partido minúsculo, precisava de articulação política, o Ministério das Relações Exteriores foi ocupado por pessoas que não eram diplomatas, inclusive políticos de carreira, como o Olavo Setúbal, o primeiro chanceler do Sarney, o Fernando Henrique Cardoso, que depois que foi chanceler no governo Itamar Franco, depois foi ministro da Fazenda e viria a ser presidente, ou seja, essa questão da visibilidade, da pessoa estar sempre no noticiário, se tornar o rosto internacional do Brasil, é muito importante nesse cargo, é muito interessante para políticos. Nós tivemos o caso do Celso Laffer, que inclusive foi o último chanceler do FHC, porém o Celso Laffer não chega a ser um político de carreira, ele não era um político militante, ele é um acadêmico, mesmo entre as duas chancelarias que ele ocupou, ele foi chefe da missão permanente brasileira na ONU, mas nós também tivemos, por exemplo, Francisco Rezec, jurista, que não era diplomata de carreira. Então, assim, o próprio Ministério de Relações Exteriores pode ser usado como moeda de troca. E aí, entrando no comentário que você fez, o José Serra,
ou não?
Né? Atualmente senador por São Paulo, mas que já foi ministro da Saúde, já foi governador de São Paulo, já foi prefeito de São Paulo, e é o conhecido como a personificação do Mr. Burns, ele já teria declarado interesse no cargo.
Mas ele falou em campanha que ele ia cumprir o mandato até o final.
E tem um detalhe.
Eu tô besta.
Na última campanha presidencial, alguns boatos diziam que ele poderia ser o chanceler de uma vitória do Aécio. Embora isso fosse boato, porque o Aécio já tinha anunciado que o seu chanceler seria o Rubens Barbosa, diplomata de carreira e ex-embaixador brasileiro em Washington, assessor dele para assuntos internacionais. Então isso tinha um pouco de difamação, ou então de simplesmente ser a vontade do Zé Serra. Né? E às vezes é isso, porque sempre pipoca essas notícias, às vezes é o grande desejo do Serra virar chanceler, virar o rosto do Brasil no exterior, né? Um rosto não muito palatável, né? Já que é o Mr. Burns. E aqui, novamente, né? Que nem você.
Quem gosta.
É que nem a gente falar do presidente da Turquia e do Gollum, né? É um fato biológico, ele é igual ao Mr. Burns. Então, em relação à repercussão internacional do impeachment, da aprovação do impeachment da Dilma na Câmara dos Deputados, nós temos esses três eixos. O risco do Ministério das Relações Exteriores virar uma moeda de troca partidária, ou seja, ser ocupado por um político em troca de favores políticos, de apoio político, a repercussão na imprensa e em autoridades internacionais e os setores da política nacional que buscam legitimar as suas posições perante a comunidade internacional. Complementos, meu caro Matias?
Eu já dei meus pitacos.
Então vamos pra frente.
Giro de notícias.
Notícia de ontem, dia 19 de abril. Atentado do Talibã em Cabul deixa ao menos 28 mortos e 327 feridos.
Foi um ataque um edifício do governo no centro de Cabul, que é a capital do Afeganistão. O número de mortos confirmados já foi para 64 e tem muito receio em relação a isso, porque o Talibã anunciou há cerca de duas semanas atrás, que faria uma ofensiva de primavera. E essa seria, então, possivelmente a abertura dessa ofensiva. Ou seja, possivelmente teremos novos ataques, mais conflitos nos próximos dias.
Também ontem, essa notícia, pelo amor. Jeans russos causam incidente na Mongólia. Explica isso aí, Felipe.
Essa é uma notícia que saiu no The Diplomat.
Eu acho que é a primeira vez que tem uma notícia da Mongólia, né?
É possível.
Tão esquecida por todos.
É possível. O que aconteceu? O Sergei Lavrov, o ministro de Relações Exteriores da Rússia, esse sim já foi bastante citado aqui, é considerado uma das principais figuras da política internacional hoje em dia, ele pegou um voo muito longo, estava estressado, estava cansado e tal, e aí ele desceu do avião oficial russo no aeroporto Gengis Khan, em Ulaanbaatar, capital da Mongólia.
Ele, que baita nome de aeroporto, hein?
Ele estava de jeans, né? Ele estava de paletó, camisa e jeans, sem gravata, calça jeans e tal. E era tapete vermelho, guarda de honra, inclusive a guarda de honra da Mongólia usa um uniforme cerimonial que lembra os antigos guerreiros mongóis, inclusive um capacete do Gengis Khan e tudo mais. E os mongóis acharam que isso foi um desrespeito, foi falta de educação, que a ocasião pedia por mais formalidade. Tanto que depois, quando ele se encontrou com o presidente da Mongólia, ele estava, né, estava na estica, cumpriu todos os protocolos, cheirou tabaco, que é uma cerimônia de amizade na Mongólia, né? Quando você tem amizade com uma pessoa, vocês dois partilham um tabaco típico da Mongólia. Porém, a Mongólia tem essa situação aí, que eles são muito orgulhosos em relação a essa questão de cerimonial, de protocolo. Já tiveram problemas com a China, problema com o Obama, e agora problema com a Rússia. Lembrando que, por mais exótico que possa parecer para o nosso ouvinte, né, por ser a Mongólia e tudo mais, a Mongólia é uma disputa, é uma região estratégica importante, porque é a única coisa que tem na fronteira ali entre Rússia e China. A Mongólia é historicamente muito próxima da Rússia, tanto que a Mongólia foi o primeiro país em que nós tivemos uma revolução comunista após a Revolução Bolchevique, bolchevique em 1917, então não é pouca coisa considerando especialmente a situação internacional das relações russas e do mundo hoje em dia.
Também ontem, Trump e Hillary vencem primárias republicanas e democrata, respectivamente, no estado de Nova York.
É, isso foi uma grande decepção para o Bernie Sanders, porque imaginava-se que o Bernie Sanders seria o vencedor em Nova York, inclusive. Em relação a isso, a Hillary superou o Bernie Sanders por 58% a 42%. Então ela ganhou 139 delegados na disputa. Ela aumentou ainda mais a sua disputa. E em relação aos democratas, o Trump deu uma tratorada, venceu com 60% dos votos contra 15% do Ted Cruz e 25% do John Kasich.
Isso é explicado também porque o Ted Cruz recentemente se envolveu com uma polêmica em relação aos nova-iorquinos, falando que eles não representam o que é o verdadeiro espírito americano, alguma coisa assim.
É, porque Estados Unidos é uma região muito, muito metrópole, muito megalópole.
Ele foi vaiado num ato que ele ia fazer no Bronx. Enfim, a moral dele estava bem baixa e o Trump joga em casa, né? Afinal, é o Mr. Manhattan.
Então, por isso que a principal questão aqui dessas primárias foram especialmente a derrota do Sanders, que esperava-se que ele levasse, tivesse alguma boa vantagem em Nova York. Agora, no nosso feriadão, nós teremos acho que 4 ou 5 estados com primárias, então é muito provável que após o feriadão nós tenhamos uma coisa já um pouco mais definida em relação à eleição nos Estados Unidos.
É, e não deve fugir de Hillary e Donald Trump. E tem que ver só qual vai ser a posição do GOP, né, do Grand Old Party, como é conhecido o Partido Republicano. Breaking news ainda nos Estados Unidos. Inundações no Texas matam 6. Milhares deixaram suas casas.
É, novamente, essa questão de enchentes, de grandes chuvas, e por todo o continente americano. E no Texas nós temos pelo menos 6 mortos, porém existe um número de mais ou menos 20 desaparecidos, ou seja, o número de mortos também, infelizmente, pode aumentar também no Texas.
E espero que no Texas só chovam bolas de três do Dirk Nowitzki.
Gostou
dessa?
Meu Deus, essa foi... Agora faz o jabado do pessoal do programa.
É, toda segunda-feira aqui, a partir das 9 da noite, ouçam o Estação Basquete com os simpáticos homens brancos não sabem blogar.
Lembrando que o Texas tem 3 times nos playoffs da NBA, né? O Houston Rockets e o San Antonio Spurs.
É, mas um tá de figurante, né?
Qual? Fala que é o San Antonio Spurs, não. Aqui ao lado de Leandro e a mim.
Não,
fala.
Você sabe de quem que eu tô falando.
Eu não sei.
É o Rockets. Vai tomar pau. Felipe, o Neymar, ele é belo, recatado e do lar?
Eu não sei, eu imagino que não. Enfim, a sua referência né, ao trágico, mais uma cena trágica do jornalismo brasileiro.
O menino jornalismo tão combalido nesses últimos meses.
Mas, o jornalismo se livrou do menino Neymar essa semana.
É a nível internacional, né? A nível da política internacional.
A nível da política internacional, óbvio, né? Mas então chama os peões aí.
Vamos chamar os peões.
Os peões.
A bullet from the back of a bush took Medgar Evers' blood.
Felipe, e quem é o peão isolado nessa semana?
Peão isolado, infelizmente, vai pro Sergei Lavrov e seus jeans, né? Porque causar um...
Ele tá jogando de jeans, né?
É, causar um pequeno incidente diplomático aí, uma pequena reclamação. Eu sei, pra muita gente isso soa como frescura, mas é que nem, sei lá, você vai dar um casamento e um convidado importante aparece lá de bermuda e chinelo, sei lá, um casamento formal, óbvio, né? Mas, enfim, então vai aí pro Lavrov. Por que causar um pequeno incidente diplomático? Porque usou calça jeans, é meio vacilo, né? E ele é um cara que deveria saber, ele é um cara que é do métier, tá no ramo há muito tempo.
Se eu fosse de uma determinada marca de jeans, eu lançava o Livrov.
Passa pro próximo rápido, velho. Passa pro próximo rápido.
Quem que é o peão promovido? Essa é pro Brasil, é pro Brasa.
É, o peão promovido é o fotógrafo brasileiro Maurício Lima, que foi um dos vencedores do prêmio Pulitzer, que é um dos principais prêmios, né, do jornalismo. Venceu na categoria Fotografias por mostrar o drama de refugiados. Ele e outros três fotojornalistas foram premiados na categoria Fotografia Noticiosa, cujo título original da categoria é Breaking News Photography.
Ah, olha só.
Então tá aí, a premiação foi dividida com a Reuters, com três fotógrafos da Reuters, e enfim, então tá aí, peão isolado pro fotógrafo brasileiro Maurício Lima, que levou o Pulitzer, um dos mais importantes prêmios mundiais.
É por conta de gente como o Maurício que o jornalismo ainda respira, apesar de estar entubado. É, vamos passar agora para as dicas culturais. DJ Monster, the Almighty. DJ Monster, the time has come. Sétimo selo. Felipe, qual é a boa pro feriadão aí?
Então, justamente por isso eu pensei em dar uma dica mais... Novamente, outra dica mais blockbuster, filmes mais conhecidos. E como, infelizmente, tivemos um terremoto no Equador, falamos do Equador. Equador, onde fica as Ilhas Galápagos, por onde Darwin passou quando elaborou sua teoria da evolução.
É ali do lado, né?
E uma versão romantizada, digamos assim, dessa viagem e do personagem do Darwin está no filme Mestre dos Mares, estrelado pelo Russell Crowe, que é, na verdade, baseado em uma série de livros, né? Acho que tem uns 20 livros das aventuras do Capitão Jack Aubrey. Então, a minha dica é o filme Mestre dos Mares, que é um filme bem legal, um filme muito bem produzido, né? Questão do navio, alto mar, tudo mais. E tem as cenas nas Ilhas Galápagos, essa versão romantizada, digamos assim, da visita do Darwin, de ver as novas espécies desconhecidas para os europeus. Então, a minha dica é um filme tranquilo, dá pra ver no feriadão, dá pra ver com a namorada, com o namorado, sozinho, o que for, Mestre dos Mares.
Outro filme também que dá pra ver com o seu parceiro romântico, seu flerte, enfim, é o documentário Camelos Também Choram, já que a gente citou a Mongólia aqui, se eu não me engano, pela primeira vez no programa, documentário que foi indicado ao Oscar em 2004 e que mostra justamente as tradições dos povos nômades na Mongólia. E eu aproveito e mando um beijo para Maíra, a minha companheira, já que ela me apelidou de camelo devido a meus hábitos alimentares.
Meu Deus, o público não precisava saber disso, Matias. Você tem que ter um limite de intimidade com o público, tá, camelinho?
Meu camelinho. Enfim, Felipe, considerações finais?
Desejar um bom feriado a todos, mandar um abraço a todos os nossos ouvintes. Lembrando que agora o programa só na sexta que vem, então vocês passarão aí por cerca de 9 dias de abstinência de xadrez herbal.
Mas não, porque tem a segunda parte do Fronteiras Invisíveis na quarta que vem.
Exatamente, mas tem gente que não ouve o Fronteiras, vai fazer o quê?
Mas
tem
eu
gente
aproveito que... e convido pra ouvir.
Esse é o homem do jabá. E-mails, comentários, como sempre, são muito bem-vindos. Algumas respostas eu ainda estou atrasado. Me desculpem, me perdoem, mas eu tento cumpri-las sempre. Sigam o Xadrez Herbal nas mídias sociais, porque, por exemplo, é por lá que eu avisei que nós teríamos o programa excepcionalmente hoje. Então você fica sabendo também dessas coisas no Facebook, no Twitter. Então é isso, um abraço, até a próxima.
E só me complementando, o restaurante que a Ana Luísa de Moraes tinha indicado é o Sarkis, fica lá na Vija Crespo, bairro também que tem uma grande tradição judaica em Buenos Aires. Semana passada muita gente elogiou a escolha da música de encerramento. É uma parceria minha aqui do Felipe, a gente...
Foi unânime.
Foi unânime. E eu pensei no artista, em fazer homenagem ao Joey Ramone, o Felipe lembrou dessa versão muito bacana. E hoje eu já peço desculpa de antemão. afinal, a gente precisava de uma música do Equador, mas o Felipe sempre me... Caçoa de mim, que eu...
Caçoa, nossa, essa vocês enterrou.
Pelo meu gosto pela música folclórica andina. Então, eu escolhi algo mais contemporâneo.
E novamente eu peço desculpas de antemão, já que vocês vão conhecer hoje o Delfim Kishi, também conhecido como Delfim Hasta El Fin, com a música Mis Sentimientos. E agora falando sério, o nosso sentimento a todas as vítimas e familiares que sofreram nesse último final de semana no país vizinho aqui. Tá certo, não faz fronteira, mas é um país da região. Até a semana que vem com mais um Xadrez Verbal.
Que nunca te necesito junto a mí. No abandones mi amor que me he entregado a ti. No podré sobrevivir, necesito tu calor. Ahora más que nunca te necesito junto a mí. No abandones mi amor que me he entregado a ti. No podré sobrevivir, necesito tu calor. Es fácil para ti.
Es fácil para ti abandonarme.